eu percebi há uns 2 anos que eu estava bloqueando a minha própria escrita. E comecei a ir atrás disso e tentar recuperar isso por meio de cursos de escrita criativa e tudo mais. E foi aí que eu comecei a fazer um projeto mesmo, né? Ah, vou escrever, vou voltar, vou retornar. É, isso tem muita relação com a minha sexualidade, né? Eu sou gay, assumido e tal. E resolvi fazer um projeto de escrita meio voltado para isso, para representatividade, né? Da identidade LGBT como um todo na literatura. E desses 2 anos para cá fui escrevendo contos, textos menores. Saiu um livro de contos meu esse ano também. Eu ganhei o concurso de contos de Caxias do Sul, da Biblioteca Pública. Vai
Parabéns.
sair o volume também, na Feira do Livro e tal. Então está sendo um ano bem forte, assim, porque muitas coisas sendo lançadas ao mesmo tempo. E na virada do ano passado, eu estava com um romance meio pronto, assim, que eu escrevi como resultado de um curso de escrita criativa com o professor, Assis Brasil, da PUC, Rio Grande do Sul. Ele tem uma técnica muito legal de planejamento de textos longos, assim, de romance. E eu entendi muito bem, eu me dei muito bem com essa metodologia dele. Uma ideia que eu já tinha na cabeça há bastante tempo, né? Uma ficção, assim. Planejei esse texto, Espelho Reverso. Escrevi em mais ou menos 8, 9 meses, assim. E com esse projeto, um projeto também de oficinas literárias que a gente ofereceu para a comunidade, esse projeto Espelho. A gente ganhou um financiamento pela Lei Aldir Blanc, de Caxias, e esse ano está sendo o ano do Espelho. E aí agora o projeto todo culmina com o lançamento do romance Espelho Reverso, no Arco da Velha, no sábado.
Bacana demais. Felipe, a gente falou que palavra tem poder e as palavras juntas, né, com início, meio e fim, profundidade, tem mais força ainda. Você deixa muito claro que para ti escrever é uma necessidade, primeiro, né, uma forma de
Sim.
expressão, mas por outro lado, também neste romance, o teu primeiro romance, é quase que um processo de cura, dá para dizer assim?
Eu acho que
Autocura?
sim. Eu acho que sim. O protagonista do meu romance, o Rodrigo, ele também é um escritor que também está num bloqueio criativo. Ele não sou eu, ele passa por coisas piores do que eu passei, assim. Mas ele passa por esse processo de cura bem claro pela escrita e por assumir-se por meio da escrita, né? E acaba refletindo um pouco do meu percurso, esse que eu te contei agorinha, né? E acho que a palavra planejada, a palavra é um reflexo mesmo. Por isso essa ideia do espelho, né, do reflexo.
Claro.
Ela traz sempre um pouco de dentro de nós para fora e é um jeito da gente lidar com traumas, com quem nós somos, com as narrativas que a gente cria sobre nós mesmos e tal. Então o Rodrigo passa por esse percurso de escrever uma autobiografia. O livro que a gente lê é como se fosse isso. Então funciona como um romance de formação, que lida muito com a questão, das identidades virtuais de hoje em dia. O Rodrigo faz relacionamento por aplicativo e encontra uma pessoa do passado e tem que lidar com essas lembranças de bullying, da adolescência, época da escola. E tudo isso sempre perpassado pela literatura. Eu brinco com o pessoal que eu não, sendo professor de literatura, mestre em literatura, eu não conseguiria escrever um romance isento, normal. Então, o meu livro ele faz muitas alusões aos clássicos literários. O nome Espelho Reverso é uma alusão a um conto do Machado de Assis, chamado O Espelho. E todos os capítulos do livro são uma alusão machadiana mesmo. Eu gosto do Machado de Assis e acho que a gente consegue revisitar os nossos grandes clássicos com essa roupagem contemporânea das nossas identidades contemporâneas, como a questão da sexualidade, a questão da juventude, do celular. O nosso espelho principal hoje é o celular, né? O perfil digital que a gente cria para fora e tal.
Não há dúvida, Felipe. Sabe, eu estava te escutando aqui, lembrando, né? Você menciona que o próprio romance que tu escreves, ele tem esta perspectiva de que há um elo entre o autor e a personagem, que é o gosto, né, por Machado de Assis, que é um escritor muito conhecido, renomado, muitas pessoas conhecem. poderíamos falar de Manuel de Barros, poderíamos falar de outros tantos, Clarice Lispector, poderíamos escolher mil autores. Mas nessa semana em que tu lança o teu livro e que a gente entra em comunicação, foi o final de semana em que faleceu o Luiz Fernando Veríssimo, né, que também deixa um legado. Exato. E foi uma comoção nas redes sociais. Eu queria te perguntar um pouquinho, né, porque parece que são autores mortos. Embora não estejam mais fisicamente, eles se eternizaram, né, eles não morrem nunca mais, assim como Veríssimo, assim como Machado de Assis. Eu quero te perguntar sobre isso, esse processo de escrita que eterniza não só autores, mas também pensamentos, que é o que tu faz aqui, né? Tu eterniza um olhar, né, do autor sobre um tema. O tema da homossexualidade, o tema do bullying, o tema da identidade, são temas muito atuais.
Sim. É, eu acho que uma das funções principais da literatura é esse processo de eternizar, assim, dos tempos que nós vivemos, né? Então, os grandes clássicos, os grandes bons escritores, eles são bons cronistas das suas épocas. E isso é o Luiz Fernando Veríssimo é exatamente essa pessoa, né? Ele representa muito o gênero crônica mesmo, né? Uhum. Jornalística, crônica literária. É um dos gênios dessa produção de escrever sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, sobre a realidade. Mas tudo aquilo que a gente escreve é versão, né? É um pouco fictício, tem uma pitada de planejamento artístico, planejamento literário, ponto de vista. E esses pontos de vista vão ficando eternizados pela genialidade do escritor, né? E isso perpassa um pouco aquele meu dilema que eu te contei no começo, de olhar para os grandes clássicos e pensar, nossa, eu nunca vou conseguir escrever uma coisa tão boa quanto Machado já escreveu. E eu fui percebendo que, nesses últimos 2 anos, não é por aí. Eu posso fazer alusão ao Machado, gostar do Machado. Nunca serei um Machado, nunca escreverei, acho que, um grande clássico da literatura, né? Quem sabe? Mas a ideia não é por aí. A ideia é a gente conseguir transformar a nossa visão, o nosso ponto de vista, em palavra planejada. É uma mistura de inspiração com projeto, né? E eu acho que isso leva a esse eternizar. Isso é o que faz o Luiz Fernando ser eterno. Uhum. Mesmo ele tendo escrito sobre o Brasil dos anos 70, 80, 90, os textos dele são eternos. Mesmo o Machado de Assis tendo escrito sobre 1890, a gente consegue pegar um texto do Machado sobre um alferes, que é uma profissão que nem existe mais, mas o cara, quando tirava a farda, não se enxergava no espelho. E olha que profundo isso, né? Ele é o alferes, ele é o por fora. Ele não consegue mais enxergar quem ele é quando ele se olha no espelho. Esse é o enredo do conto, o espelho, né? E no meu livro O Espelho Reverso, isso acontece com o Rodrigo. Ele percebe que, sem o aplicativo de relacionamento, sem a rede social, ele tá perdido, ele não se reconhece. E ele precisa buscar por esse reconhecimento. E as palavras ajudam nisso, fazendo reflexos, né? É muito por aí.
Nossa, que bacana isso. Que bacana entender esses processos, entender como eles repercutem no tecido social, né? Porque se falamos de um livro, de uma literatura, de um autor, ou de dois, né? No caso, Machado e você. Mas veja como repercute. Eu quero aproveitar rapidamente ainda essa entrevista contigo, Felipe, e te perguntar sobre essa questão que nós vivemos, né? Nós estamos aí com vários momentos que são emergentes e obviamente, eles casam muito com a proposta do teu romance, que tem a ver com o bullying, com aquilo que não é ainda aceito, que é uma novidade para a sociedade, embora a gente já tenha aí já muito tempo discutindo questões sistêmicas, desde o preconceito racial, a questão de identidade de gênero, enfim, né? É bem nessa linha. Tem agora o Felca, né? O Felipe Pereira, que é teu xará, né? O Felca é Felipe Pereira. O Felipe Pereira conta sobre como ele viveu situações de bullying. Mesmo sendo um garoto branco, né, olhos verdes e tudo mais, mesmo assim ele viveu momentos. Em alguns vídeos dele, ele fala que o pior do bullying não é necessariamente a agressão, seja ela física, psicológica ou, enfim, um hematoma. É a exclusão. Não existir. Você fala muito disso, de não existir. Dentro desse processo do bullying, do não existir e da identidade de gênero, que a gente ainda está aprendendo, né? O que é identidade de gênero? O que é identidade? O que é gênero? Então, eu queria te perguntar um pouquinho sobre como o teu livro pode também ser útil, não só por um momento de deleite, né, de degustar a literatura, mas, quem sabe, até de uso escolar como ferramenta de trabalho e educação, educativo.
Perfeito. Num primeiro momento, até fazendo alusão à discussão recente que estourou a bolha do Felca ali e tal, Eu não indicaria o meu livro para menores de 16 anos, porque ele é um livro que fala sobre sexualidade, sobre despertar sexual e tal. Mas eu vejo que a partir ali do segundo ano do ensino médio, terceiro, né, é um livro que, como ele faz muitas alusões literárias, e eu sendo professor de literatura, eu até brinquei com alguns alunos assim, que querem ler, quero que vocês peguem as referências, quero que você note ali que aquilo é uma alusão a Clarice Lispector, que aquilo ali é uma alusão a Machado de Assis, que isso faz parte do meu projeto, né? Mas para além disso, e mais profundamente do que isso, sim, o livro fala sobre o despertar de um adolescente nos seus 17, 18 anos e as consequências de um despertar mal feito quando ele tem seus 25, na pandemia. O livro começa ali na pandemia. E os malefícios que podem acontecer com uma pessoa que é foco de bullying, que é o caso do Rodrigo. E o Rodrigo, na narrativa, para se defender, ele acaba cometendo bullying contra outras pessoas. E ele carrega uma culpa, porque ele é um homem gay, né, homossexual, que, para se defender na época escolar, também passa a cometer bullying com aqueles que ele sabe que são gays, por exemplo. Que é uma coisa que acontecia muito na minha geração. Hoje, graças às forças positivas do universo, e a muita discussão e a muita leitura, a gente está mudando isso, né? Eu percebo, na geração dos meus alunos de hoje, uma liberdade maior para falar de gênero, para falar de sexualidade, para falar de raça, de preconceito racial. Mas ainda temos passos largos, né? Nas oficinas que eu organizei, a gente partia de uma premissa que é a seguinte: até 50 anos atrás, 100 anos atrás, simplesmente não existia o conceito, né, da identidade social de uma pessoa ser gay, de uma pessoa ser lésbica, de uma pessoa ser trans, mais ainda. Então são fatores muito novos na nossa sociedade, embora sempre tenham existido divergências da heteronormatividade. Os nomes, a discussão, ela é uma discussão muito nova, que até pouco tempo atrás era tabu. Então você pula poucas gerações, vai da geração dos alunos de hoje para a geração dos alunos de 15 anos atrás, para os alunos de 30 anos atrás, você vai percebendo que era mais normatizada a ideia de xingar, usar, por exemplo, a palavra gay para xingar. Hoje não existe mais isso. Mas existem outras formas, né? É uma espiral social, assim. Então, a gente tem que estar sempre atento à questão do bullying, do preconceito, da exclusão. E o livro trata muito disso, porque o Rodrigo é um cara que acaba desenvolvendo uma auto-exclusão, um auto-preconceito. E o percurso dele muito é esse da aceitação, do reconhecer-se, do ver-se verdadeiro no reflexo do espelho.
Muito interessante a sua abordagem, muito respeitosa e responsável, viu, Felipe? E, aproveitando o ensejo, o lançamento vai ser agora, no final de semana, dia 6, né, sábado que vem, com uma série de detalhes, de elementos assim, que merece que a gente diga, justamente nessa linha do respeito, né, vai ter no ato, junto com aquilo que vai acontecer do lançamento, o intérprete de Libras, né, que é para fazer a inclusão de todas as pessoas, que é outro tema, né, bem do nosso tempo, a inclusão, dar acesso, né, e eu sei que a arte feita para o livro, que é lindíssima, né? Tem algumas peças dentro do livro que vem junto, que acompanha além do marcador de página, que são do Christian de Lima, que o Christian é muito conhecido da gente porque ele é aqui do Muscap, né? E é um baita de um artista aqui de Caxias do Sul.
Sim. O Christian participou desde a gênese do projeto, assim, quando o livro ainda era rascunhos, ele foi lendo e a gente foi criando uma visualidade juntos, assim. E o estilo dele combina muito com a obra, essa coisa fragmentária que vai se concretizando. Eu acho que é bem o tema da obra. E o volume ficou muito bonito no final, porque tem as ilustrações do Christian nas partes do livro. Então o livro tem capítulos divididos em algumas partes. Cada parte tem uma ilustração que fez parte do projeto. Todas elas do Christian de Lima com essa identidade visual maravilhosa, que casou como uma luva mesmo.
Ganha ares de obra-arte, né? Gostei muito, achei bem bacana. Teu primeiro romance, como é que tá o teu emocional, teu coração? Porque eu tenho a impressão de que, além de ter feito o processo de cura, Felipe, te ouvindo, é também o culminar de uma nova etapa, né? Parece que ao concluir, uma nova etapa se abre, acho que fica muito claro conversando contigo. O que esperar daqui pra frente? Claro, a gente tá ainda comemorando o livro, né? Mas o que esperar de ti, né, daqui pra frente?
Então, eu sou muito professor de coração mesmo, mas nesses 2 anos eu comecei a passar por uma questão de perceber que eu precisava voltar com criação. Investiguei coisas, cheguei a cursar umas cadeiras de design, para ver se era mais para visualidade também, e o que estava escrachado na minha cara era que eu precisava criar com palavras. E me encontrei. Então, eu permaneço professor para sempre, mas eu tenho agora, sim, uma carreira literária. Foi engraçado, inclusive, eu passar a me autodenominar um escritor. Foi um processo. Mas agora eu me chamo escritor.
Bacana.
E tenho um projeto. Eu estou concluindo a pós em escrita criativa da PUC, Rio Grande do Sul. E dela sai um TCC, que é um novo romance. Já estou escrevendo um segundo romance. E com os contos que ganharam o concurso de Caxias, para o ano que vem eu tenho o plano de lançar uma coletânea de contos.
Uau, que maravilha. Esperamos grandes coisas de você. Disse que talvez nunca será tão grandioso quanto o Machado de Assis. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que terminar também, né, Felipe? Nós vivemos um tempo de acabar, de findar com alguns paradigmas. Quem foi, foi e sempre será. É o que foi. Uhum. Mas a gente pode chegar próximo, né? Fazendo grandes feitos. Exato. Também. E eu te desejo isso desde já.
Muito obrigado, Beverly. Muito obrigado mesmo.
Um abraço para você e todo mundo convidado, né? A sessão vai ser aberta de lançamento, bate-papo?
Sim, a gente faz um bate-papo às 10 da manhã, das 10 às 10 e meia, por ali, na Livraria do Arco da Velha, ali perto do Parque dos Macaquinhos, do São José. Então, das 10 às 10 e meia, eu converso com quem estiver por ali sobre como foi esse processo de composição para mim e alguns detalhes, algumas curiosidades do livro. E depois a gente faz sessão de autógrafos até 1h30 da tarde. Então, a sessão todas as 10 a 1h30. O livro vai estar à venda ali também. O valor de capa é R$59,90. E vou ficar muito feliz de autografar e escrever uma dedicatória especial para quem puder prestigiar esse momento comigo.